בעזרת השם, דף חב ורדות ומגילה, estamos referindo bem no verso, segunda linha de baixo, começando um novo capítulo, o último capítulo do nosso tratado, Perek Bnei Hai. Nosso capítulo vai se tratar de venda de sinagoga, de Sefer Torá, o que acontece com a sinagoga depois da venda, e o Sefer Torá, o dinheiro que foi pago pela sinagoga, outros objetos sagrados, será que é permitido usar para algo laico ou não? Quem é que pode vender uma sinagoga? Quem é que tem autoridade a isso? Os diferentes níveis de autoridades que existem para as pessoas venderem a sinagoga. Muitos assuntos interessantes até o final desse tratado. Assuntos bem únicos que quem vai acompanhar o Shurim conosco vai aproveitar. Não se encontra muito no Shas esses assuntos. Fala a nossa Mishnah Abnei Shemachru Bechová Shelir. As pessoas da cidade venderam a rua da cidade, a rua que se usava para rezar nos jejuns. Quem acompanhou o tratado de Tanit já sabe disso, que quando faltava chuva, as pessoas saíam na rua, colocavam Sefer Torá também na rua, na Bimá, e se rezava lá. Conforme essa Mishnah, essa rua é algo um pouco sagrado. Se as pessoas da cidade venderam essa rua para outra pessoa, o que acontece com o dinheiro? Lokhim bedamav betakneset. A pessoa tem que usar esse dinheiro, as pessoas da cidade vão usar o dinheiro para algo mais sagrado do que a rua. Malim bakodesh velo moridim. Progredimos na santidade e não regredimos. Temos um dinheiro que é o dinheiro da venda de algo sagrado, temos que usar para comprar algo mais sagrado ainda, que é uma sinagoga. Ou algo mais sagrado do que uma sinagoga. Beit HaKnesset, se vender uma sinagoga. Lokhim teva. Podemos comprar algo mais sagrado do que a sinagoga, que é o Aron HaKodesh, que você coloca lá o Sefer Torá. Teiva, venderam uma teiva, uma arona kodesh, lokhim mitpachot, podemos comprar roupas para vestir, livros de Nevi'im, livros de Ketuvim, ou algo mais sagrado ainda. Mitpachot, se venderam essas roupas dos Sfarim, e com os Sfarim que comprem Nevi'im e Ketuvim, que é mais sagrado do que as roupas. Sfarim, venderam os Nevi'im e Ketuvim, lokhim Torah. Só pode comprar algo mais sagrado do que o livro de Nevi'im Ketuvim, que é o Sefer Torah. Aval, porém, imachru Torah, se venderam o Sefer Torah, loikhu Sfarim, é proibido comprar livros de Nevi'im Ketuvim, estaremos regredindo na santidade. Sfarim, venderam os Sfarim, loikhu mitpachot, não comprem roupas dos Sfarim, mitpachot, venderam as roupas dos Sfarim, loikhu teiva, não compram o Aron HaKodesh, com esse dinheiro, está regredindo em santidade. Teva, venderam o Aron HaKodesh, loikhu Beit HaKnesset, não comprou a sinagoga, que é menos sagrado do que o próprio Aron HaKodesh. Beit HaKnesset, venderam uma sinagoga, loikhu et arechu, não comprou uma rua para rezar lá na época de jejuns, porque é menos sagrado. A mesma coisa com o troco. Por exemplo, venderam uma sinagoga, é muito caro. Compraram com esse dinheiro da venda um Aron HaKodesh, que é mais sagrado, porém sobrou troco ainda. O troco também é sagrado, você não pode comprar agora com o troco algo menos sagrado do que uma sinagoga. Isso fala o nosso Mishnah. Fala com a primeira, nosso Mishnah fala, as pessoas da cidade que venderam aquela rua da reza, é algo sagrado, tem que comprar algo mais sagrado. Amar Abrahana, Amar Abiyuhanan, fala o sábio nome de Abiyuhanan. Zudivir Abimenachem, Bariosi Stunta. Esse é o primo de Abimenachem Bariosi, que fala que essa rua é sagrada. Abalachachamim, o limpo de Fachachamim, o melhor dos sábios, essa é a Alachá, Arechov, Enbomishum Kudushá. Essa rua não é sagrada. Portanto, é permitido comprar qualquer objeto laico com esse dinheiro. Fala uma explicação do Machloket. Verab Menachem Bariosi, Maitami. Qual o motivo do primo de Menachem Bariosi, que fala que essa rua é sim sagrada? Ha'oim ve'amit palerim bo'betani, outro bimamadot. Porque o povo reza lá, de forma fixa, nas situações de jejuns, e no Ma'amad, sabemos que para sacrificar o sacrifício, é necessário que tenha um Ma'amad, uma parte do público que se reveza, que vai rezar para Hashem receber os sacrifícios. Já vimos isso em tratado de Tanit também extenso. Então, quando as pessoas não podem ir até o Beit HaMikdash rezar, eles rezavam nessa rua também. Então, é um lugar sagrado. Menos sagrado do que uma sinagoga, mas é sagrado. Verabanan, porém, os sábios que falam que não é sagrado. Aí o Hawakraibeama é algo ocasional. Acontece às vezes rezar lá. nos jejuns, acontece às vezes rezar lá nos Mahamadot, quando não viajam para Yerushalayim. Porém, não é fixo, não é algo cotidiano. Então, fala Rahamim, não é sagrado. E ela é como Rahamim. Beit HaKnesset Lokhim Teiva. A nossa Mishnah fala que a pessoa que vendeu, o público que vendeu a sinagoga, pode comprar algo mais sagrado que o Arona Kodesh, ou algo mais sagrado ainda. Amar Abishmoel Bar Nachman e Amar Abionatan falam o sábio. Lo chamo eu a Beit HaKnesset Shel Kfarim. Quando é que podemos vender uma sinagoga? Se é uma sinagoga de uma aldeia, é um público limitado, a sinagoga pertence a essa aldeia, não tem visitantes lá. Então é uma sinagoga particular, então as pessoas podem vender a sinagoga. Aval Beit Knesset Shel Krachim, porém uma sinagoga de uma cidade grande, queima de meama, tulei, uma vez que pessoas vêm de todas as partes para a cidade grande rezar, lomatsu mezav nele, ninguém tem autoridade de vender na sinagoga de Avalei, de Rabim, é uma sinagoga pública. Você não tem autoridade de vender uma sinagoga pública. Isso fala aqui, Agmar. Amar Avashi, fala Avashi. Haibe Knista de Mata Mahasya. Fala Ravashi, essa sinagoga de Mata Mahasya. Kira Avashi era rabino lá. Afargal de Mealma Atu lá. Uma vez, mesmo que as pessoas vêm de longe lá, uma cidade grande. Kevan de Adata de Dika Atu. Uma vez que só vem na sinagoga com a minha permissão. Não é público. Iba Ina Mezavnina lá. Se eu quero, eu posso vender essa sinagoga. Ou seja, Ravashi era o dono da sinagoga. Isso fala Agmará. Portanto, se temos uma sinagoga na aldeia, a pessoa desse povoado, dessa aldeia, pode vender a sinagoga. É uma cidade grande e a priori não pode. Por isso tem um rabino-chefe lá que dá permissão para as pessoas frequentarem lá ou não. Esse rabino-chefe pode vender a sinagoga dele. Meide, porém, perguntamos. Amara biudade, estrabida, mas sempre da Knesset, shil tursim. Aconteceu na sinagoga dos ferreiros que trabalhavam com cobre. Sheiab Yerushalayim. Que era em Yerushalayim, Shemachrul era Abeliezer, vendendo para Abeliezer, Veassaba Kotzrahaf, e Abeliezer usou essa sinagoga para qualquer uso que ele quer. Ele quer fazer um escritório lá para negócios? Ele pode. Veratam de Kerahimava, porém lá em Yerushalayim, uma cidade grande. E falamos que a cidade grande não pode, a sinagoga da cidade grande não pode ser vendida. Falam, aí Beiknista Zutiava. Veinu Avdua. Lá a sinagoga era uma sinagoga na cidade grande de Yerushalayim. Porém, era uma sinagoga pequena, que tinha um público limitado. Os visitantes não podiam frequentar essa sinagoga, não tinha lugar para todos. Tinha um público lá, uma sinagoga fechada para um certo público. Então, esse público vender a sinagoga para Beleza era permitido. Meite Beperi perguntas. Bebê Eretz Achuzatre. Temos uma alahá de lepra na casa. Deus nos livre, se aparecem manchas coloridas na parede da casa da pessoa, às vezes essas manchas são uma lepra. E a pessoa tem que sair da casa, tem que quebrar a parede, etc. Porém, essa lacha de Nigebatim, a lepra das casas, se aplica em Bebê Eretz Achuzatrem, uma casa na terra que vocês têm posse. Não é uma cidade pública. É uma cidade que certa pessoa tem posse, ou certa tribo tem posse. Lá existe esse negebat. Achuzatrem mitame benegaim. Somente nessa situação tem essa impureza. Ven Yerushalayim mitame benegaim, mas Yerushalayim não. Essa é a opinião sendo que Yerushalayim é uma cidade pública, não pertence a nenhuma tribo. Amar a Biudá, diz a Biudá. Anilo shamat yelamakom migdash bilvat. Fala a Biudá, eu escutei diferente essa alaká. No dentro do Betamigdash, mesmo que tenha manchas lá, se acontece, não é impuro e preso de Negebatim, porque ninguém é dono do Betamigdash. Porém, as casas da cidade de Yerushalayim, sim, existe Negebatim. Isso fala aqui, essa discussão. Tanakama sustenta que todo Yerushalayim não tem Negebatim. E a Bíblia fala que sim, tem, somente no Betamigdash não tem. Pergunta. Mitamin, se deduz aqui que também as sinagogas e as salas de estudo de Yerushalayim têm a impureza de Negebatim. Amai, por quê? A cidade de Yerushalayim é uma cidade grande. E falamos anteriormente que uma sinagoga de uma cidade grande é uma sinagoga pública. Ninguém tem posse lá. Por que está impureza de Negebatim? Vamos lá. Em Mamar Abidá, talvez o que Abidá falou é diferente. Anilo Shanat Yalamakom Mekudash Bilvan. Queria me dar pensar em falar é que qualquer lugar sagrado de Yerushalayim, como uma sinagoga, um Beit HaMidrash, uma sala de estudo ou Beit HaMikdash, não tem preso ninguém batim. Ou seja, porque essas sinagogas, essas salas de estudo são públicas. Ou seja, não tem uma contradição de Rabi Yudá com Rabi Yohanan. Fala, Agmar. Demai Kamim, qual é essa raiz da discussão Tanakam e Rabi Yudá? Tanakam, Asava, Kufim e Tanakam, Lomi Echleká, Yerushalayim Leshvatim. Kufim e Tanakam, a cidade de Yerushalayim não foi dividida para as tribos, é uma cidade pública. Sendo assim, fala Tanakam que nenhuma casa de Yerushalayim tem impureza de ninguém batim. E Rabi Yudá, Asava, Kufim e Rabi Yudá, que fala que sim tem impureza, Nitralká, Yerushalayim Leshvatim. Yerushalayim foi sim dividida para as tribos, a tribo de Yehudá e Binyamin. O Eplupta de Netanyahu, como esses Haim já discutiram. Netanyahu, como fala, Braita, Maia, Bechelkon, Shem Yehudá. O que Yehudá tinha lá no Harabai, na área do Beit HaMikdash? A tribo de Yehudá. Harabai, a montanha do Beit HaMikdash era toda de Yehudá. Ali, escuta, os quartos que estavam lá no rei, que é a parte, aquele pátio leste, fora do Beit HaMikdash, fora da Azará, prendidas as muralhas de fora do Beit HaMikdash, Verrazarot, os pátios que já entravam dentro da área particular do Beit HaMikdash, Ezrat Nashim, o pátio das mulheres, Ezrat Israel, o pátio do povo, os Israelim, e Ezrat Kohanim, o pátio dos Kohanim que trabalhavam no Beit HaMikdash, nos sacrifícios. Isso tudo pertencia a Yehudá. O Maia Bechelkosh el Binyamin, o que estava na posse de Binyamin, o Lam Beichal, o Beit Kodashim, a parte oeste do Beit HaMikdash. Tinha lá aquela construção fechada, a entrada era o Lam, aquele salão largo, depois tinha o Eichal, é um salão intermediário, e dentro tem o Kodesh HaKodashim, estava na posse de Binyamin. Veretzua Eita Yotzet Bechelkosh el Yehudá, Venechneset Bechelkosh el Binyamin, e tinha lá um caminho que saía da parte leste, a parte de Yehudá, entrava dentro da parte de Binyamin, porém pertencia a Yehudá, o Bamizbeach Manui. E sobre essa tira, o Mizbeach estava construído, ou seja, esse caminho tinha meio metro de largura, uma ama. E a parte leste do Mizbeach estava construída sobre esse caminho, essa tira. Veia Binyamin Atzadik Mitzter Alea Bechol Yom Levolá. Binyamin, o justo, Binyamin, filho de Yaakov, ele sabia disso, que como ia ser a divisão do Beit HaMikdash, ele sofria todos os dias, porque ele queria também esse caminho que Yehudá possuía. Shilemar, como falou, Rofe falava Kolayom, conforme essa explicação, Binyamin estava agoniado, estava se coçando de agonia e de ansiedade, porque ele queria essa parte que Yehudá possuía na parte dele. Lefikach zachá Binyamin venasá ushpizchaj vashkiná. Por que Binyamin queria tanto esse pedacinho que Yehudá tinha? Binyamin ganhou mais ainda. Ele não ganhou esse pedacinho, mas ele ganhou o Ulam, o Eichel Kodesh HaKodashim. Ele era o anfitrião da presença divina. A presença divina pairava na arca sagrada do Kodesh HaKodashim, pertencia àquela área a Binyamin. Veai Tana Savala, lo mitchalkala Yerushalayim Ashvatim. Ou seja, essa braita fala que Yerushalayim foi dividida entre Yehudá e Binyamin. Porém, temos um outro opinião que fala que não. E sabe como fala a braita? Emas krim batim Yerushalayim. Mepneshenam shelaem. Fala a braita uma novidade. A pessoa que tem uma casa em Yerushalayim não pode cobrar aluguel dessa casa. Se vem pessoas que querem visitar o Beit HaMikdash nas regali, Pesach Shavuot Sukkot, essa pessoa tem que deixar fulano morar na casa dele, a casa que ele tem, ele não mora lá, e ele não pode cobrar aluguel. Fala Gmará, Rabbi Eliezer, meu filho, Rabbi Eliezer, aflomitó, também as camas lá, ele não pode cobrar aluguel para a pessoa dormir na cama. E também os outros bens que ele tem nessa casa, ele não pode cobrar aluguel, porque essa pessoa que veio de fora fala, Yerushalayim também é minha, os seus bens estão na minha posse. Então, essa opinião sucede que Yerushalayim não foi dividida para as tribos. Lefica, portanto, ou seja, para não deixar esses anfitriões tristes ou causar alguma intriga entre eles, entre ele e o hóspede, Orot Kodashim Bale Ushpizin Notrino Tar Bezro. Os Ramim falaram que esses anfitriões podem pegar a força, o couro dos sacrifícios que esses donos desse, donos do sacrifício que vieram visitar o Betamigdash vão sacrificar. O couro vai ser para o anfitrião, como uma espécie de acordo entre eles, para que eles não fiquem com alguma intriga com os hóspedes. A Maravé fala, Baish Maminais, daqui se vê, ora rara le mishbak inish, gulfo mash cabe os pise. Fala, Baish, aqui se vê um bom comportamento, a pessoa que está hóspede numa casa de alguém, deve deixar um utensílio de barro que ele usa, e tem o couro do animal que ele abateu lá, para o dono da hospedaria, com uma gorjeta, com uma, um presente para ele. Continua a Maravá de Estrava. Lo shanu ela, shiloma hru shivatu ve'ai, ve'mamada she'ai. Fala, Rava, quando isso se aplica, isso que a gente lá fala, que se as pessoas venderam uma sinagoga, não podemos usar o dinheiro para algo menos sagrado do que a sinagoga. Temos que usar para algo mais sagrado do que a sinagoga. Fala, Rava, lo shanu ela, quando se aplica, é só nessa situação, shiloma hru shivatu ve'ai, ve'mamada she'ai. Quando não aconteceu essa venda, através dos sete sábios principais, sete líderes da cidade, na presença da cidade, das pessoas da cidade. Porém, Avamachru Shivatu Ve'ai B'mamada She'ai, porém, se se cumpriu a venda dessa forma, esses sete líderes principais venderam na presença das pessoas da cidade, Afiro Lemista, viramos a página, Lemista Be'ishifra Shapirdam, é permitido pegar esse dinheiro da venda e comprar cerveja, algo laico, é permitido. Ou seja, no momento que esses líderes falam, vamos vender a sinagoga. A sinagoga já não é mais um lugar designado à reza. Esses líderes, eles vão designar um outro lugar para a reza. Então a sinagoga já não é mais sagrada. A sinagoga é um tashmish mitzvah, como vamos ver na continuação. Um tashmish mitzvah é um utensílio para fazer mitzvot. No momento que esse utensílio não serve mais para fazer a mitzvah, então já vira laico. A mesma coisa aqui, podemos vender, depois que esses grandes sábios, os líderes da cidade, vivendo na presença das pessoas, a sinagoga não é mais sagrada. O dinheiro da venda não é sagrado. É permitido comprar cerveja, como a Gemara fala. Algo lá. O que a Mishnah fala é que só podemos usar o dinheiro da venda da sinagoga para comprar algo mais sagrado é quando as pessoas que fazem parte dessa sinagoga fizeram um acordo e venderam a sinagoga, porém não com os líderes da cidade, etc. Ravina Havalei Hautila de Beiknista. Havia uma terra que tinha lá uma sinagoga que estava quebrada, demolida. Atelekame de Ravash. Ele veio para Ravash, Amalei, falou para Ravash, Maule Mizra. Será que eu posso tirar esses entulhos e posso semear esse campo e plantar? Amalei falou, Ravash, Zirzavne Mishivatu Veaib Mamada Sheair. Você tem que ir lá, nesses sete líderes da cidade, e comprar essa sinagoga deles. Depois você pode plantar, como já vimos nesse caso. Rabi Bar Abba, Rabba Kabane Beiknista. Rabi Bar Abba estava construindo uma sinagoga. Rabba Heiknista Atika. Tinha lá uma sinagoga antiga na cidade dele. Rabba Baile Mistare, Uleatui Livne Vekshuri Mina. É uma sinagoga antiga que não estava mais sendo usada. Ele queria destruir essa sinagoga e pegar os tijolos, pegar as toras, as vigas, e construir a sua sinagoga com esse material. Veio o Liliada, queria usar para a sua sinagoga. Então o quê? Yative Kamibai Alei Had Rav Chisda. Ele ficou na dúvida sobre o que Rav Chisda disse. Damar Rav Chisda, porque falou Rav Chisda, Alolistor Beknista, Adebare Beknista Achrit. A pessoa não pode destruir uma sinagoga antes de ele ter construído já uma nova sinagoga substituta. Então, qual é a halakha aqui? Ata mishum pshiuta? Talvez lá o problema é que talvez temos um receio que vai ser negligente, vai destruir uma sinagoga, vai ficar com preguiça e não vai construir a substituta. Então, que é igual na mãe, por aqui eu estou destruindo uma sinagoga justamente para ter material para construir a próxima sinagoga. Será que aqui é diferente? Ata lekamed rav papa vem a sarle. Ele foi para papa e papa proibiu ele. Lekamed rav vuna, foi para vuna, vem a sarle também proibiu ele. Amar Rava disse lá. Ou seja, o motivo que Rafa e Ravuná proibiram ele, tiveram um receio, talvez mesmo assim ele vai ser negligente. Talvez ele vai pegar, vai destruir a sinagoga, vai ficar cansado e não vai querer construir a sua sinagoga, mesmo que ele tenha um material agora, se o receio continua. Amar Rava continua agora a falar Rava. Haibeknista de Hilufa Vezvunashai. Fala Rava, se acontece que a venda da sinagoga não é feita através dos Shivat Yovel, sete líderes da sinagoga. O povo está querendo vender a sinagoga, então fala Arava mais ainda. Rilufa Bezvuna Shari, é permitido trocar a sinagoga por um outro objeto, ou vender a sinagoga em troca de dinheiro. É permitido, o comprador pode usar a sinagoga para qualquer uso laico também. Porém, o dinheiro é sagrado. Esse dinheiro, essa entidade da sinagoga passa para o dinheiro ou objeto da troca e é sagrado. O Guru Mashkonas, porém, se vão alugar a sinagoga para outra pessoa ou vão usar a sinagoga como um penhor para um empréstimo, aí é proibido usar a sinagoga para algo laico. Por quê? Maitama. Bektushataka, porque a sinagoga continua sagrada. Não teve uma venda, uma troca de posses aqui. Portanto, a sinagoga continua sagrada. Em troca da sinagoga, tem um aluguel. Não por isso a sinagoga deixa de ser sagrada. Mesma coisa com relação ao penhor. Você fala que não é livre nem também com relação aos tijolos que caíram de uma sinagoga. Hilufino vesvunino shari. É permitido pegar esses tijolos, trocar por outros objetos, ou vender esses tijolos, porque a santidade desses tijolos vai passar para o objeto da troca, ou o dinheiro. Os finos, porém, é proibido pegar esses tijolos e emprestar para outra pessoa, porque esses tijolos continuam sagrados. Hanemir beatita. Isso só se aplica com relação a tijolos de uma sinagoga que já foi usada. Sinagoga que já é um lugar de reza. Avalberhadita. Porque com relação a tijolos de uma sinagoga que não está construída, ainda não foi inaugurada, leitlarba, não tem problema. Esses tijolos não são tijolos sagrados, porque não fazem parte de uma sinagoga usada, uma sinagoga que foi frequentada já. A filulemada amarasmanami, está aí, por mesmo conforme a opinião que sustenta que a pessoa designa algo para fazer a mitzvah, esse objeto já é sagrado. Talvez aqui também designemos esse tijolo para fazer parte da sinagoga, para que depois vão rezar lá. Talvez é sagrado também, mas aqui não, hanemine gigonaure begetlamet. O caso que essas opiniões dificultam a Allah, por exemplo, a pessoa teceu uma roupa para vestir um falecido. Aí é proibido usar essa roupa para outro uso, mesmo que o falecido não vestiu a roupa ainda. Não vestiram o falecido com a roupa ainda. Valacha, porém, com relação aos tijolos, que tavui larigda, é como se a pessoa que fez fios, para depois tecer uma roupa, para depois vestir o falecido. Então, não temos aqui o objeto da mitzvah. Também não temos a sinagoga pronta, temos uns tijolos lá colocados, mas não está pronto, ele não foi inaugurado. Então não é sagrado. Beleika lemada, mas não existe nenhuma opinião que fala que esses tijolos na situação são sagrados, nem os fios que não foram costurados ainda na roupa. Mataná, agora com relação a dar uma sinagoga de presente para alguém. Será que essa pessoa que recebeu o presente pode usar o uso laico da sinagoga? Plige baravaha viravina. Tem uma discussão baravaha viravina. Hadassar, um deles proibiu, e Hachar, um deles permitiu. Mandassar, aquele que proíbe, Demaitipaka, que do Shatá. Como vamos transferir essa santidade da sinagoga? Para o quê? É um presente, não recebemos nada em troca. O Mandexandre é aquele que permitiu, e lá dava Leanaminei, Lohabe Aible. Fala, você sabe, tudo presente é como se fosse uma venda. Se não fosse que essas pessoas que deram a sinagoga para o fulano não recebem algo em troca de fulano, um favor, o dinheiro, ou algo a mais. Não é ter dado para essa sinagoga de graça. Então, uma vez que tem aqui uma duas partes dessa troca de presentes, é como se fosse uma venda. Então, a santidade da sinagoga é transferida para o que essas pessoas vão receber em troca da sinagoga. Essa pessoa pode usar a sinagoga para algo laico. Isso conclui a Gemara. Hadar havalei matana kezvini. Por isso, um presente é como se fosse uma venda, fala a Gemara. Tanto o Rabbanan fala, Tashmishei mitzvah nizraki, Tashmishei kidusha nignazim. Utensílios de mitzvah podem ser jogados no lixo depois do que eles se gastam, não servem mais para mitzvah. Tashmishei kidusha, porém, utensílios de santidade, então nignazim tem que ser enterrados no chão. Veno é Tashmishei mitzvah. Esses são os utensílios da mitzvah. Suká, lulav, shofar e tzitzit. São todos os utensílios de mitzvah. Portanto, uma vez que a sukkah se gasta, o lulav, ou o shofar, ou o tzitzit, podemos jogar no lixo. Veilu entashmishek tusha. Esses são os utensílios de santidade. Druska mesfarim. As capas para enrolar os livros de Nevim Ktuvim. Tfilim, ou os tfilim, mezuzot, as mesuzot, tikshe o sefer Torah, a roupa que se veste o sefer Torah, também é um utensílio de santidade. Vina tikshe o tefilin, ou a caixa que se guarda o tefilin, ou a bolsa que se coloca o tefilin lá. Veretzvotem, as tiras de couro dos tefilin. Existe aqui uma santidade nesses objetos, porque servem a algo sagrado, como o tefilin, como o sefer Torah, etc. Amarava de Sirava, Meren Shava Amira. Originalmente eu falava a Ikursaya com ação a Bimá da sinagoga. Mas coloca o sefer Torah para ler lá. Tashmishu e Tashmishu. Eu pensava que essa Bimá é um utensílio para um outro utensílio para o sefer Torah. Por quê? Se coloca a Bimá, depois se coloca uma toalha, depois se coloca o sefer Torah em cima. A Bimá é um utensílio para a toalha. Então podia ser jogado, deixar é permitido jogar no lixo essa bimá depois do uso dela. Por equipa de razina de mutvi lave sefer Torah. Pois depois eu vi que pessoas colocam sefer Torah diretamente na bimá, sem uma toalha, a mina. Então eu falei, tashmish kudushal. A bimá é sim um utensílio direto para o sefer Torah, para algo sagrado. Vê a suri é permitido jogar no lixo, ele será enterrado no chão. Vê a marava de seu, mereixava, a mina originalmente eu falava, ai prisa, tashmish de tashmish. Eu falava que a paroja é do Aron. A Kodesh era um utensílio para um outro utensílio para o sefer Torah. Ou seja, a cortina serve o Aron, e o Aron, o armário, serve o sefer Torah. E posso jogar a cortina no lixo depois que ela se gasta. Eu vi algumas vezes que pegam essa parochet, estendem ela de certa forma para colocar o sefer Torah em cima. Então a mina da Shmish Kudushal, eu vi que essa parochet é sim um utensílio para o sefer Torah. Vê a Síria pediu jogar fora e ser enterrado. Vê a Marava de Estrela. Hai tivuta de irpat me alta teiva zutra de chare. Permitiu pegar um Arona Kodesh que se quebrou, pegar esse material e construir um Arona Kodesh menor. É permitido a mesma santidade. Se temos um Arona Kodesh maior e menor, é a mesma santidade. Como se fala, tamanho não é documento. Kursaya assim. Fala aqui a Gumará, que é proibido pegar essa madeira e fazer uma bimá. O Arona Kodesh que serve o sefer Torah diretamente é a casa do sefer Torah, é mais sagrado do que a Bimá que serve o sefer Torah em cima, e é proibido. Minha mara vai dizer que a prisa de Balá, lemeav da prisa de Safri Shari. É permitido pegar essa paroja que se gastou e usar como uma roupa de sefer Torah, costurar uma roupa do sefer Torah, é permitido. Está promovendo, está subindo em nível de santidade. Lechumashin Assir, é proibido pegar essa paroja e fazer uma capa para um chumash. Chumash não é um sefer Torah válido, é proibido. O nome da Mara vai dizer Hanesvili de Chumshi. Essas caixas que se colocam aos chumashim para guardar eles, Vekamter de Safre, e também as roupas dos livros de Nevim que tu viu, são livros válidos para ler after a Tashmish Kdushanin. São utensílios de algo sagrado, utensílios de santidade, e Benignazim tem que ser enterrados no chão. Fala na Pshita, isso é óbvio. Servindo os Rumashim, servindo os livros de Nevim que tu vim, é algo sagrado. Uma moda de tema, poderíamos pensar diferente. Hanelav lechvo da vida, talvez essas capas, essas caixas, não é para honrar, para servir o Rumash, para servir o livro de Nevim que tu vim. Lenetur be'ama avidi, podemos pensar que é só uma proteção, é uma casca, para proteger o Sefer Torah, para proteger o livro de Nevim que tu vim, ou Rumash. Kamash Malan, aqui fala que não, é sim para honrar, respeitar o objeto de Kedushá, então também é sagrado, tem que ser enterrado. Haubeknista de Yudai Romai, tinha uma sinagoga dos judeus da Roma, Dabe Patiach Leão Hidrona Dabe Mahid Bemet, que estava aberto para um quarto, que tinha lá o corpo de um falecido. Sabemos que existe o Matmet, quando o falecido está embaixo de um teto, tudo que está embaixo do mesmo teto está em pura empresa do falecido. E os colinhos queriam rezar nessa sinagoga, mas não podiam, porque iam se purificar, a empresa do falecido. Vieram falar para Rava. O que fazer? Amaleu falou Rava para eles. Dalu tivuta, levantem o sefer Torah, o tvua, e coloquem lá nessa porta entre a sinagoga e esse quarto. Por quê? Porque dessa forma o sefer Torah vai obstruir a impureza. O Arona Kodesh vai obstruir a impureza. É um utensílio de madeira fixo. Um utensílio de madeira fixo. Ele, cabelo, tuma, não se purifica. E obstrui para a impureza. A impureza não atravessa. Nun Rabana, porém, os Rabim falam para Rava, Rava, Vazimim de metal tele, que manda Sefer Turah ilave. Às vezes mexiam o Arona Kodesh com o Sefer Turah dentro. E daí, Rava le metal tele amale verecá. Então é um utensílio que ele é móvel, tanto cheio quanto vazio. Não é um utensílio fixo. Então, aí, ah, esse é o caso, não tem nenhuma solução até tirarem o falecido de lá. Amar Marzutra fala Marzutra. Mitpachot Sfarim Shebalu, as roupas dos livros de Levim, Torah Levim Tvim, que se gastaram, ou se não tachrichim lemet mitzvah. Podemos pegar essas roupas do Sefer Torah ou do Levim Tvim, que estão gastas, não servem mais para a sua mitzvah, e vamos costurar uma roupa para um met mitzvah, um falecido que faleceu, que não tem parentes, e o público tem que enterrar ele. Podemos pegar essas roupas do Sefer Torah dos Levim Tvim, e vestir um falecido. Dessa forma, falar que Agmará, Bezu e Gnizatan. Dessa forma, estamos enterrando no chão, é permitido. Gamará vai dizer, Sefer Torah Shebalá, se o Sefer Torah se gastou, não serve mais para ler, Gonzin Oto Etzer Tamit Chacham. Enterramos o Sefer Torah dentro de um túmulo junto com o sábio da Torá. Isso é um respeito para o Sefer Torah. E a filha Shoné Alachot, mesmo que esse sábio só sabe Mishnayot e Braita, não sabe as conclusões da Gamará, ele também é válido para isso. Amada Barra Bariaco falou, o Beklicher, temos que colocar esse Sefer Torah dentro de um utensílio de barro, para que ele se conserve, se proteja. Shinemar, como falou, passou por um tetem, Beklicher, Zlemane, Andu, Yamim Rabi. Um passuco famoso em Baba Batra, que quando a pessoa tem um Shtar Kinyan, um documento que a pessoa, que atesta que a pessoa comprou um objeto, é um recibo. Fala aqui, o Passu, coloque esse documento no utensílio de barro. Lemane Amdu Yamim Rabim. Porque você tem esse recibo para muitos dias e muitos anos. Quer dizer que o utensílio de barro é algo que protege os documentos. Então vamos fazer a mesma coisa com o Sefer Torah. Vamos ter que enterrar o Sefer Torah no chão. Porém, vamos ter que proteger ele com o utensílio de barro. Paramos aqui por hoje. No próximo, damos ver ela. Foi muito interessante. Uma questão. Será que podemos pegar um Sefer Torah antigo e vender para comprar um Sefer Torah novo? Por que sim, por que não? Não é simples. Vamos ver se a gente consegue responder isso no próximo DAF. Obrigado pela atenção e até amanhã.